Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Métodos Estatísticos para as Ciências Sociais, de Alan Agreste e Barbara Finlay. É um manual introdutório de estatística orientado às necessidades de pesquisas em áreas como sociologia, psicologia, ciência política e campos afins. Publicado em português pela Penso em sua quarta edição. A obra combina amplitude temática e uma apresentação progressiva parte da organização e interpretação de dados e avança para a probabilidade, amostragem e estimação. Análise de variáveis categóricas e análise de variância. Seu propósito não é formar especialistas em demonstrações matemáticas, mas oferecer os fundamentos necessários para ler, avaliar e produzir pesquisas quantitativas. A abordagem privilegia o significado dos procedimentos, as condições em que podem ser usados e entre dados amostrais e perguntas sobre populações. Assim, o livro trata a estatística como instrumento de raciocínio empírico, e não apenas como uma coleção de fórmulas. Pela cobertura extensa e pelo nível de detalhe gradual, atende tanto disciplinas iniciais quanto leitores que precisam consolidar uma base metodológica para estudos mais avançados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção operacional entre descrever dados e fazer inferências. Um eixo central do livro é separar estatística descritiva de estatística inferencial. A primeira organiza aquilo que foi observado em uma amostra ou população por meio de tabelas, gráficos e medidas numéricas. Médias, proporções e distribuições de frequência, por exemplo, ajudam a tornar um conjunto amplo de respostas inteligível sem substituir os dados por uma impressão vaga. A segunda usa informações amostrais para sustentar conclusões cautelosas sobre uma população mais ampla. Essa distinção é decisiva nas ciências sociais porque pesquisas raramente conseguem observar todos os indivíduos relevantes, um levantamento com eleitores. Estudantes ou domicílios produz evidências sobre um subconjunto. E a qualidade da conclusão depende de como esse subconjunto foi selecionado e de quanto a variabilidade amostral permite generalizar. O tratamento conceitual evita a confusão comum entre um resultado calculado e uma afirmação comprovada sobre a realidade social. Uma porcentagem observada descreve diretamente os participantes da pesquisa, mas só apoia uma inferência populacional quando o desenho amostral e as suposições do método são adequados. Ao enfatizar essa passagem, Agreste e Finlay mostram que a estatística não elimina a incerteza. Ela permite quantificar lá, comunicar lá e decidir se os dados disponíveis sustentam uma interpretação além do grupo pesquisado. Em segundo lugar, medidas. Gráficos e distribuições como instrumentos de leitura dos fenômenos sociais, a obra apresenta a estatística descritiva como etapa analítica, e não como mera preparação visual para testes posteriores. Dados sociais podem assumir formas distintas, como categorias de escolaridade, respostas de opinião, renda, número de contatos ou escalas de atitude. Cada tipo exige uma forma compatível de organização e resumo. Tabelas de frequência e gráficos evidenciam concentração, diferenças entre grupos, valores incomuns e padrões que uma lista de observações não revela. Medidas de tendência central e dispersão acrescentam outra camada, indicam um valor típico e mostram o quanto os casos se afastam dele. Essa combinação importa porque uma média isolada pode ocultar desigualdades, assimetrias ou agrupamentos muito diferentes, em variáveis econômicas, por exemplo. Poucos valores muito altos podem tornar a média pouco representativa da experiência mais frequente, enquanto mediana e distribuição completam a interpretação. O livro também vincula a descrição à qualidade da mensuração. Antes de calcular, o pesquisador deve saber o que a variável registra, qual é sua escala e se comparações numéricas fazem sentido. Esse cuidado impede que técnicas aparentemente objetivas sejam aplicadas a dados inadequados. O resultado é uma visão de análise descritiva que ajuda a formular perguntas melhores. Detectar limitações do banco de dados e escolher procedimentos inferenciais coerentes com o problema de pesquisa. Em terceiro lugar, probabilidade. Amostragem e estimação. Para lidar explicitamente com a incerteza, probabilidade, amostragem e estimação formam o fundamento lógico da inferência apresentada no livro. A probabilidade fornece uma linguagem para avaliar resultados que variam de uma amostra para outra, sem tratar essa variação como erro irrelevante ou falha do pesquisador. Quando se seleciona apenas parte de uma população, estatísticas como médias e proporções mudariam se outro conjunto de pessoas fosse incluído. O ponto não é esperar repetição idêntica, mas compreender a distribuição possível desses resultados e o grau de precisão alcançado. A discussão de amostragem chama atenção para a diferença entre uma população de interesse e a amostra efetivamente observada. Inferências confiáveis exigem procedimentos de seleção que reduzam vieses sistemáticos. Tamanho amostral, por si só, não corrige uma amostra mal construída. Em seguida, a estimação transforma medidas amostrais em aproximações de parâmetros populacionais. Intervalos de confiança são particularmente importantes nessa passagem, pois expressam uma faixa plausível para o parâmetro sob as condições do modelo e do plano amostral. Esse enfoque é valioso para as ciências sociais porque desloca a leitura de resultados de certezas artificiais para avaliações graduais de evidência. Em vez de perguntar apenas qual número foi obtido, o leitor aprende a perguntar quão estável ele é, de que população ele fala e quais condições justificam sua generalização. Em quarto lugar, análise de variáveis categóricas e associação entre grupos sociais. A análise de dados categóricos ocupa posição relevante no livro e responde a uma necessidade recorrente da pesquisa social. Muitas variáveis de interesse não são medidas em uma escala numérica contínua: voto, filiação religiosa, situação de emprego. Opinião favorável ou contrária e nível educacional agrupado são exemplos de classificações. Para esses dados, a questão central costuma ser verificar se a distribuição de uma variável muda conforme as categorias de outra. Tabelas de contingência tornam essa comparação visível ao cruzar grupos e registrar frequências ou percentuais. Contudo, a simples observação de diferenças não basta para concluir que existe associação na população. A obra introduz ferramentas inferenciais adequadas para avaliar se um padrão observado pode ser atribuído à variabilidade amostral ou se constitui evidência de relação estatística. Esse processo exige atenção aos percentuais usados, ao tamanho das células e à interpretação da direção da associação. Uma diferença percentual pode ser substantivamente relevante mesmo quando não revela causalidade. E uma associação estatística não identifica por si só o mecanismo social que a produziu. Ao destacar essas distinções, o livro prepara o leitor para analisar comparações entre grupos sem transformar cruzamentos de variáveis em explicações apressadas. Trata-se de uma competência prática para pesquisas por survey, diagnósticos institucionais e leitura crítica de relatórios que apresentam perfis e desigualdades entre categorias sociais. Por último, comparação de médias por análise de variância sem perder de vista as condições do método. A análise de variância amplia a comparação de grupos ao oferecer um procedimento para examinar diferenças entre médias de mais de duas categorias, em pesquisas sociais. Ela pode ser pertinente quando se investiga se uma medida quantitativa, como pontuação em uma escala ou rendimento, varia entre grupos definidos por uma característica categórica. O princípio é decompor a variabilidade total dos dados em uma parcela associada às diferenças entre grupos e outra associada às diferenças entre indivíduos dentro de cada grupo. Se a variação entre grupos é grande em relação à variação interna, há evidência contra a hipótese de médias populacionais iguais. A contribuição didática do livro está em relacionar o cálculo à pergunta substantiva, evitando que a técnica seja apresentada como um ritual automático. Um resultado estatisticamente significativo indica que ao menos uma média pode diferir, mas não informa sozinho quais grupos se distinguem. Quão grande é a diferença, nem se ela tem importância prática. A análise precisa ser acompanhada por inspeção de médias, dispersões e procedimentos complementares quando cabíveis. Além disso, essa interpretação depende de pressupostos e de um desenho de pesquisa que permita comparações defensáveis. Ao incluir a análise de variância em uma trajetória que começa pela descrição e chega à inferência, a obra evidencia que testes de média são extensões de decisões anteriores sobre mensuração, amostra, distribuição dos dados e objetivo da investigação. Em conclusão, Métodos Estatísticos para Ciências Sociais, é indicado principalmente a estudantes de graduação e pós-graduação que precisam usar estatística em disciplinas de metodologia, analisar dados de pesquisas ou interpretar resultados publicados. Também pode servir a profissionais de áreas sociais que trabalham com questionários e indicadores. Avaliações e relatórios, desde que busquem uma introdução sistemática e não um guia limitado a comandos de software. Seu benefício prático está em ensinar a reconhecer qual procedimento responde a cada tipo de pergunta, distinguir descrição de generalização e avaliar a incerteza que acompanha qualquer resultado baseado em amostras, intelectualmente. O livro favorece uma postura mais rigorosa diante de números médias. Percentuais e testes deixam de ser respostas automáticas e passam a ser evidências condicionadas pela mensuração, pelo desenho da pesquisa e pelas suposições analíticas. Em comparação com manuais excessivamente matemáticos, a obra se destaca por enfatizar conceitos e aplicações nas ciências sociais, em comparação com introduções muito breves. Diferencia-se pela abrangência, que inclui desde ferramentas descritivas até probabilidade, estimação, dados categóricos e análise de variância. Essa combinação permite que o leitor acompanhe uma sequência coerente, da organização de dados à formulação de inferências sobre populações. Não elimina a necessidade de prática com exercícios e softwares, mas oferece uma base sólida para que essa prática tenha sentido metodológico. Por isso, é especialmente útil para quem precisa compreender o que está sendo estimado, comparado ou testado antes de aceitar a saída de um programa estatístico como conclusão de pesquisa. Se você quiser apoiar a LanaGrest, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!